Linha Direta.
Adriana Moisés.
A partir de hoje, até o dia 11 de março, 101 empresários argentinos comparecem à justiça, intimados para interrogatório no processo Cadernos da Corrupção, comparável à Lava Jato brasileira. O juiz encarregado do caso, Cláudio Bonadio, intimou empresários da construção, além de ex-membros dos governos de Cristina Kirchner e de seu falecido marido, Nestor Kirchner. Todos são suspeitos de integrar uma associação ilícita liderada pela ex-presidente. Cristina Kirchner terá de se apresentar no tribunal no próximo dia 25. O processo deve ter impacto nas eleições presidenciais de outubro. De um lado, o presidente Maurício Macri se beneficia com o combate à corrupção, mas ao mesmo tempo sai prejudicado porque o caso complica a recuperação da economia na Argentina. Nós vamos conversar sobre o assunto com o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Bom dia, Márcio. Como serão esses interrogatórios? Muitos empresários no tribunal, não?
Pois é, um desfile dos maiores empresários do país, alguns dos considerados intocáveis. A fase que se inicia hoje vai levar ao tribunal de 6 a 8 empresários por dia pelos próximos 26 dias, quase um mês de interrogatórios. Alguns vão declarar pela segunda vez, mesmo já sendo delatores premiados, como o caso do primo do presidente Maurício Macri, o empresário Angelo Calcaterra. Não se descartam novas prisões preventivas, a exemplo da primeira fase da operação iniciada em 1º de agosto passado, data a partir da qual dezenas foram presos, mas depois se tornaram colaboradores premiados. Esta nova fase é consequência da delação do doleiro Ernesto Clarence, responsável pela engenharia financeira da corrupção dos Kirchner. Em setembro passado, Clarence entregou ao juiz uma lista com os nomes das construtoras, das obras e dos montantes pagos em subornos. Ernesto Clarence é o equivalente argentino ao doleiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato. Essa lista permitiu uma série de investigações. Em janeiro, o juiz determinou mais de 80 operações simultâneas de busca e apreensão de documentação nas construtoras em 14 províncias diferentes.
Márcio, a intimação mais aguardada é a da ex-presidente Cristina Kirchner?
Olha, sem dúvida, mas Cristina Kirchner já está processada nesta causa. Ela voltará a ser interrogada no próximo dia 25 a partir de fatos novos, mas é acusada de liderar uma quadrilha que arrecadava milionários subornos semanalmente. Em setembro, a Justiça Argentina decidiu processar a ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner como chefe de uma associação ilícita que durante 12 anos usou o Estado para arrecadar milionários subornos no maior esquema de corrupção da história argentina. O juiz Cláudio Bonadio pediu a prisão preventiva da ex-presidente, mas ela se escuda na imunidade parlamentar para não ser presa. Será a terceira vez que Cristina deverá ir ao tribunal por esta causa, mas a 9ª vez em todas as causas até agora.
E qual é o impacto desse processo no plano político e econômico?
Olha, o combate à corrupção beneficia, mas também prejudica o presidente Maurício Macri no seu objetivo de se reeleger em outubro. Beneficia porque compromete a sua principal adversária política e provável candidata, Cristina Kirchner, mas prejudica porque afeta a economia. A causa afeta praticamente todas as empreiteiras argentinas e o setor da construção seria o grande motor para a geração de empregos num ano eleitoral. Outro problema é que a grande aposta do governo Macri eram as obras a partir do programa de parceria público-privada. Mas, por questões de compliance, os bancos privados e estrangeiros não podem financiar empresas envolvidas com corrupção. E, com isso, as obras estão paradas na Argentina. A saída política para Macri é levantar a bandeira do combate à corrupção e da segurança pública, a exemplo do que aconteceu no Brasil.
Qual é o balanço, Márcio, da Operação Cadernos da Corrupção, essa Lava Jato Argentina?
Bom, no próximo dia 1º de março, o caso Cadernos da Corrupção vai completar 6 meses. Já são 48 processados, 20 presos e 27 delatores premiados envolvidos no circuito da corrupção na obra pública. Nesse circuito, membros do governo Kirchner arrecadavam malas de dinheiro que depois eram entregues na residência presidencial oficial e no apartamento particular dos Kirchner. Também semanalmente, uma grande quantidade de malas de dinheiro era transportada no avião presidencial para alguma das casas que os Kirchner mantêm na Patagônia, em cujos subsolos instalaram gigantescos cofres. Hoje em dia, eliminado o fator corrupção, os preços para as obras públicas são 50% menores. O esquema começou em 2003, logo após a posse do ex-presidente Néstor Kirchner. Com a sua morte em 2010, as entregas passaram a Cristina Kirchner.
Obrigada, Márcio Rezende, falando de Buenos Aires para a Rádio França Internacional.